Bem-vindos ao Café Europa, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Marlena Rezende e eu, Henrique Burné. À quarta-feira, metade desta equipa está no Café América, enquanto não chegam as eleições americanas, ou não chegam ao fim as eleições americanas. Se gostar do que está a ouvir, e ouvir até ao fim, vá às aplicações onde se descarregam os podcasts e diga lá que gostou, que isso ajuda sempre. E agora, vamos ao que interessa, vamos à primeira parte, vamos dar prémios para o que há de bom e de mau. Começamos com os maus, os Átilas da semana. O João Diogo Barbosa acha que a Comissão esteve mal em relação aos passaportes dourados, ou não gostas dos passaportes dourados? O que é que se passa, João Diogo?
A Comissão Europeia lançou um procedimento de infração contra Chipre e Malta. Enfim, o procedimento de infração é um mecanismo que a Comissão Europeia dispõe quando detecta problemas de desconformidade e de violação do direito europeu nos Estados-membros, que pode culminar em ações judiciais. Enfim, é um processo demorado e complicado que não nos interessa muito agora, à conta dos polémicos programas de passaportes dourados, porque, alegadamente, eles minam a cidadania europeia. Ora, esses programas foram sempre polémicos, permitem a não-europeus obter um útil passaporte em troca de investimentos consideráveis na economia local. No Chipre é exigida uma despesa, um investimento superior a 2 milhões de euros, incluindo algumas doações para um Fundo Nacional de Investigação e Desenvolvimento. E aqui parece-me certo, da parte da Comissão, identificar nestes programas problemas relacionados com o branqueamento de capitais e a corrupção. Mas o que me parece desde logo errado é o timing. Isto porque o anúncio da Comissão acontece uma semana depois do Chipre anunciar que ia acabar com o seu programa e depois de uma reportagem da Al Jazeera ter exposto graves problemas de controle e verificação destes programas. Mas mais do que isso, o que realmente me parece ser o pior da semana é a abordagem, porque juridicamente, o lado jurídico é o que importa num processo destes, o caso da Comissão é fraco e a ambição que parece demonstrar é absurda, porque não é a Comissão Europeia que determina a atribuição da nacionalidade de determinado Estado-membro. Isto é claro nos tratados, é claro na jurisprudência e até deriva do mais elementar bom senso. O que esta atuação tardia e guiada pela agenda mediática nos vem mostrar, parece-me ser novamente uma comissão que está apenas interessada em atuar para além das competências que lhe cabem, à procura de migalhas de popularidade, e essa atitude parece-me perigosa. Nada na organização institucional da União Europeia parece abrir caminho a que seja a Comissão em Bruxelas a determinar quem pode ser búlgaro, quem pode ser português, quem pode, enfim, ser um cidadão. E, portanto, eu tenho trazido vários casos em que a Comissão excede largamente as suas competências e este parece-me mais um, e é lamentável realmente que se insista neste caminho.
Portanto, o problema não é necessariamente com a atribuição dos passaportes ou não, é com as atribuições que não são da Comissão.
Certamente.
Madalena, e ali para os lados do Oriente, ou do Oriente da Europa, e depois um bocadinho mais para lá mesmo, há populistas a polarizar a partir da religião.
É verdade, há dois casos que parecem um bocadinho diferentes, mas têm semelhanças. O primeiro é o nosso Erdogan, nosso, salve seja,
Cada vez menos nosso.
cada vez menos
Do
nosso,
mundo,
exato,
do mundo.
exatamente, que cada vez está mais atiçado contra o presidente Macron. Desta feita é relativamente à resposta do presidente Macron ao assassinato do professor Paty, que, enfim, como sabemos, veio aguçar, digamos, a atividade dos franceses contra o islamismo radical. E o Erdogan vem, o presidente Erdogan vem contrariar essa ação do presidente francês, acusando-o de estar a pôr em causa os direitos e a liberdade de religião dos muçulmanos em França. E, portanto, aqui temos um caso em que o islamismo radical começa a ser usado pelo próprio Erdogan para contrariar o seu inimigo francês.
E sendo que o tratamento pela Turquia das minorias cristãs na Turquia é exemplar, não é? Portanto, ele tem toda a autoridade moral para fazer esses
comentários. Mas há aí outra peça, não é, Madalena, que é, no fundo, o Erdogan aproveita isto para se apresentar como porta-voz dos muçulmanos ofendidos.
Exatamente. Sim.
Mas este é um bocadinho o jogo que Macron quer fazer, não é? De uma espécie de conflito civilizacional entre a Europa cristã e a Turquia islâmica. Porque Macron tem sido a grande ideia de política externa de Macron, não é? Uma espécie de defesa da última guarda dos valores contra essa avalanche.
Tem ótimas relações com imensos países muçulmanos, quer dizer…
não é de todo.
Acho que a Turquia, o facto da Turquia se ver agora como uma espécie de califado otomano renascido, não quer dizer que isso seja verdade, nem sequer que seja reconhecido pela maior parte dos países muçulmanos árabes.
Há um discurso anti-Macron que defende esta teoria que o João Diogo está a dizer, que é o Macron, na verdade, é uma espécie de pequeno islamofóbico, que define a sua política externa por
proposição.
Está bem, eu estou a dizer que não estou a dizer que é o que tu estás a dizer, mas há uma teoria que… E eu acho que há aqui metade
disso… Pelo
contrário. Metade disso tem alguma sustentação, isto é, de facto, há uma grande preocupação com
o islamismo radical.
Mas o Bruno tem razão, a maior parte das relações de França com países islâmicos são justamente cordatas.
Mas há uma grande preocupação com o Islão radical em muitos países muçulmanos.
Parece-me que dizer que a preocupação francesa é apenas com o islamismo radical também é ser bastante simpático para o que Macron tem feito. E não só Macron.
Macron é o lado
liberal desta França.
Macron tem entrado nesta luta como defensor do secularismo, não é? Como defensor da separação e da gestão eventual do islamismo, mas não como nacionalista francês, pelo contrário, com uma postura de liberal republicano. E, aliás, contra exatamente as posições que cada vez mais Marine Le Pen tem vindo a assumir nos últimos dias, de dizer isto é um atentado contra a França cristã.
Quando eu era mais novo, um liberal republicano dificilmente queria certificar imãs, e eu acho que muitas vezes é demasiado simpático para que tenha sido a postura de Macron em relação à religião.
Não, desculpa, a origem da gestão da República Francesa das religiões foi exatamente regulando o que era a religião, e de forma muito estrita.
Sempre existiu, João Diogo,
Atenção, em França, que é dificilmente um exemplo do que deve ser, enfim…
A liberdade religiosa.
A liberdade religiosa.
Eu aí estou de acordo contigo, mas já não acompanho a ideia de que há um drive, uma espécie de drive anti-islamista. Mas, Marlena…
Sobretudo, há aqui um problema real, ou seja, até podemos discutir as soluções. E, de facto, as soluções francesas serão sempre menos liberais, vamos dizer assim, do que noutros países, porque, de facto, a tradição francesa sempre foi de um poder estatal muito mais forte, em todas as áreas, inclusive na questão das religiões. E a questão da separação, de facto, nunca significou que o Estado não se ia meter nada nas questões religiosas. Pelo contrário, tudo isso pode ser questionado. Agora, há aqui um problema real. Há um problema real que é reconhecido, inclusive, por muitos muçulmanos em França, por muitos líderes muçulmanos em França, e portanto, mais uma vez, pode discutir quais são as melhores soluções. Mas fazer de conta que isto é uma questão inventada pelo Macron, mais uma vez não estou a dizer que é isso que tu estás a dizer, mas e que portanto que há aqui um projeto do Estado para agora vir controlar o Islão quando não há problema nenhum, não há aqui nenhuma… Isso realmente não é verdade. Portanto, são problemas muito difíceis que exigirão soluções criativas, que provavelmente também são difíceis e abertas à discussão, mas é evidente que há aqui uma questão.
Bruno, a Madalena ainda tinha outro personagem.
Desculpa, Madalena, sim, força, claro.
Não, eu acho que é uma discussão que é preciso ter e é um assunto obviamente muito complexo. Não, o meu outro Átila vai para o Tribunal Constitucional da Polónia, que a semana passada também regulou que uma das últimas exceções à permissão do aborto em caso de malformação do feto era anticonstitucional, acabando com uma das últimas e pequenas exceções à proibição do aborto, e que também é obviamente uma forma de politizar a proibição católica do aborto, e que também veio obviamente provocar uma onda anti anti-religiosa e anti-católica, nomeadamente com ataques e com não são propriamente ataques, mas vandalismo nas igrejas e uma enorme reação da opinião pública. Outro exemplo da polarização dos assuntos religiosos na Europa. E daqui também o meu Átila para o Tribunal Constitucional polaco, que está obviamente nas mãos do governo.
Bom, e dos Átilas passamos aos croissants, ao que temos de bom a dizer na semana. Bruno, e o teu elogio é para um grito, não aux armes, citoyens, como seria em França, mas qualquer coisa equivalente na Suécia, onde o governo social-democrata e o ministro da Defesa social-democrata fazem um enorme aumento, não de impostos, mas de orçamento público na defesa, não é?
Sim, portanto, a Suécia nos próximos 5 anos vai aumentar 40% a sua despesa em defesa. Apesar de tudo de um nível relativamente baixo, é verdade, ou seja, isso significa que vai atingir 1,5% do PIB nessa altura, que é já basicamente o esforço que Portugal faz nesta altura, mas em todo caso o que eu acho que aqui é muito significativo é que é, como tu dizes, um governo social-democrata que está a fazer este esforço num país como a Suécia, que tem uma tradição de neutralidade. É verdade que a Suécia, tal como a Suíça, por exemplo, tem uma tradição de neutralidade armada, não é? Portanto, não é. Nós às vezes achamos que os países neutros são países que não se preocupam nada com a defesa, não investem nada em defesa. Não é bem verdade. É verdade em alguns casos, mas não é no caso da Suécia. Mas em todo caso, tal como aconteceu um pouco por toda a Europa, no pós-Guerra Fria, a partir de 91 houve um grande desinvestimento na defesa e portanto isso começou a ser corrigido agora nos últimos anos. No caso da Suécia, obviamente isso está muito ligado à questão da presença russa. Isso também é importante conhecer a história, não é? A Suécia foi o grande rival histórico da Rússia durante vários séculos no norte da Europa e portanto há aqui um histórico de conflito. A Finlândia, aliás, pertencia à Suécia e passou a pertencer à Rússia no final do século no início do século XIX e portanto há essa memória histórica também a ter em conta, mas aquilo que eu acho que é muito importante é realmente tomarmos boa nota disto. A Suécia também está, por sinal, a reforçar muito a sua cooperação com a NATO, apesar de ser um país neutro, tem uma parceria reforçada com a NATO e portanto eu acho que isto é muito revelador dos tempos em que estamos a viver.
Bruno, e de resto não são únicos, porque um estudo de um centro de investigação em relações internacionais na Finlândia também chama a atenção para a transformação que está em curso na Finlândia, também um país não membro da NATO, mas que por estar na fronteira teve sempre memória do medo que tinha no tempo da União Soviética, que até 2014 teve uma atitude de aproximação, defender alguma aproximação à Rússia, de acreditar num diálogo construtivo, e que desde a invasão da Crimeia se tem revelado bastante mais preocupado e fala hoje em dia da União Europeia como fazendo parte da sua estratégia de defesa e do seu posicionamento geopolítico de defesa. Ou seja, o que significa é que temos dois países no norte da Europa que têm, manifestamente, eu acho que a expressão é esta, medo da Rússia.
Sim, eu, portanto, acho que isso é bastante claro. Aqui o que eu acho que também é interessante é no fundo, perceber as virtualidades disto em termos de reforço da cooperação ao nível da própria União Europeia, como tu referes. Ou seja, de facto, a Suécia tem uma indústria de defesa, aliás, também relativamente desenvolvida, mais uma vez é uma coisa que acho que as pessoas não têm muita a noção, e portanto tem sido também um dos grandes promotores, no fundo, de um desenvolvimento desta dimensão da defesa ao nível da União Europeia, de projetos de cooperação ao nível também de tecnologias da defesa, e portanto acho que isso é revelador de uma tendência importante, e é importante que de facto a União Europeia aqui também não deixe de acompanhar esta tendência. Sendo que a Suécia também, mais uma vez, apesar de ser uma potência neutra, de facto defende muito uma parceria intensa com a NATO, até tem havido especulações que poderia ir além disso, enfim, para já isso não parece estar nas cartas, mas em cima da mesa, mas de facto, tal como países como Portugal, por exemplo, insiste muito nesta ideia de que o desenvolvimento da Europa da defesa é muito importante, mas isso não significa que se deva ver nisso uma alternativa às boas relações, a uma parceria muito intensa com os Estados Unidos e até com a NATO, não é? Apesar da Suécia, de facto, não ser um membro.
Eu não quero estar aqui a sermos só nós os dois a ocupar este tema, mas eu acho que estamos a caminhar claramente para vários Estados-membros perceberem que, por um lado, é preciso uma dimensão de segurança e defesa europeia reforçada, porque temos de tomar conta daquilo que são as ameaças à nossa, na nossa região e, portanto, nas nossas fronteiras. Mas há
isso foi, Henrique, isso foi um elogio a Trump que eu vi aí subrepticiamente.
Trump... Quer dizer, pode não ser um elogio a Trump, mas pode ser um elogio aos resultados que Trump teve na política europeia, que em certa medida foram positivos.
O susto de Trump, eu até costumo dizer isso, o Trump é péssimo, eventualmente para os Estados Unidos, é muito mau em muitos aspectos da política internacional, mas para a defesa europeia e para o reforço do investimento em defesa na Europa, foi bom. Sendo que é importante referir que isto começou com o Obama, começou a partir de 2014, portanto é uma tendência que vem de antes. Não é?
Nessa medida, João Diogo, respondendo, eu acho que tens razão, eu acho que muitas vezes o ódio a Trump impede de ver algumas coisas, uma delas é a Europa passou a vida a dizer que os Estados Unidos não podiam ser os polícias do mundo, e que queria ter um papel mais relevante, bem, olha, então vai ter que ter, não se pode, cuidado com o que se pede, não é? Porque pode-se tê-lo. Bom, e para fechar os prémios desta semana, eu regresso à Espanha, desta vez para elogiar o líder do PP espanhol, Pablo Casado, que esperou praticamente até ao fim da apresentação de uma moção de censura pelo Vox ao governo de Sánchez para anunciar que votava contra, mas sobretudo para fazer um discurso fortíssimo contra o Vox. E aquilo que me interessa, acho que vale mesmo a pena ir ver o discurso, quer a parte em que ele fala ao Vox, quer a parte em que se dirige ao Unidas Podemos, para chamar a atenção para mim para uma coisa que me parece muito importante, que é o Partido Popular Espanhol, que é um dos partidos importantes no Partido Popular Europeu, assume ali um discurso que não é o que a direita europeia muitas vezes tem tido com a sua direita radical. Isto é, em vez de tentar cobrir os temas e quase cobrir a parada da direita radical, pelo contrário, confronta-o, ironiza com aquilo que chama as insinuações sobre conspirações judaico-maçónicas e acusa-o basicamente de ter interesses num país polarizado e num espaço político polarizado, porque isso beneficia o Vox. E, portanto, há ali uma lição que eu acho que é dada por Pablo Casado à direita europeia, que é a maneira de lidar com a pressão à sua direita, da direita radical, é responder-lhes diretamente. E, portanto, esse parece-me ser o ponto mais interessante desta apresentação do Pablo Casado. E com isto, chegamos ao fim da primeira parte do Café Europa, voltamos já a seguir para a segunda parte. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Burnet. Já a seguir vamos falar sobre a PAC mais verde ou a PAC menos verde, mas antes disso temos os prémios pós-disparados da semana, continuam a ser dados em homenagem a um ex-ministro das Finanças dos Países Baixos. Venham lá os Dijsselbloem. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Bruno Cardoso Reis, estávamos tão entusiasmados com a Suécia na primeira parte, e agora, na segunda parte, tu tens um prémio a achar que o Primeiro-Ministro faz disparates?
Sim, é verdade. Portanto, achei que convinha aqui equilibrar. Já agora, deixa-me só dizer que na semana passada tive uma defesa de tese com um mestrando holandês, que fez, aliás, uma ótima tese sobre a política europeia da Holanda, dos Países Baixos, e portanto, queria aqui transmitir. Eu aproveitei para colocar uma questão sobre estas, no fundo é o tipo de posturas de ministros como o Dijsselbloem, não é? Muito, muito críticas dos países do Sul. Enfim, ele remeteu isso muito para uma tradição holandesa ou flamenga de, digamos, plain speaking, não é? Portanto, a ideia é que se há uma coisa para dizer, nós dizemos e não temos de nos preocupar com os sentimentos dos outros e tudo isso. Portanto, fica aqui a defesa inédita do ministro das Finanças holandês.
Pronto, é aquela
mas
ideia
é verdade.
O calvinismo é igual a ser um bocado bruto, não é?
Eu costumo dizer que os holandeses têm aquela característica que dizem tudo o que pensam, mesmo quando ninguém lhes perguntou nada. acho que é um pouco o caso. Vamos lá aos suecos.
Para voltar ao
nós,
tema...
Que nós perguntámos, portanto, vamos lá aos suecos e nós perguntámos, portanto...
Exato. O Primeiro-Ministro da Suécia realmente decidiu declarar que, de facto, a festa tinha acabado. Como nós sabemos, a Suécia destacou-se aqui, até foi muito referida, muito comentada, por ter recusado tomar medidas restritivas, ou grande parte das medidas restritivas que foram tomadas noutros países europeus, que, por sinal, são bastante menos draconianas do que aquelas que foram tomadas em muitos países asiáticos, e não estou só a falar da China, estou a falar de democracias como a Coreia do Sul ou Taiwan, mas de facto o que é aqui, digamos, irónico e risível, enfim, temos de nos continuar a rir apesar da situação ser muito séria, é que isto é no contexto em que a medida concreta que traduz este fim da festa na Suécia é, passou a haver um limite de 50 pessoas nas discotecas. Portanto, ou seja, não, realmente não é o fim da festa, é só pode haver festas, pode continuar a haver discotecas, mas só com 50 pessoas. Não sei porquê, mas dá-me a ideia que isto não será bem ainda o nível de, enfim, de restrições necessárias para controlar a pandemia. Agora, é verdade que esta é uma discussão séria, e deixem-me só concluir com uma frase mais séria, que é, eu realmente percebo que haja aqui receios, e tem havido até uma discussão muito grande em Portugal em relação a várias medidas, eu percebo que haja aqui uma discussão séria a ter em termos de qual é as limitações às nossas liberdades que nós estamos dispostos a aceitar neste contexto. Agora, também desconfio muito que há aqui muita gente que basicamente o que diz é o Estado que resolva o problema, mas a mim não me chateiem, não me peçam restrições, mas resolvam o problema. É um liberalismo bastante peculiar, portanto acho que é um liberalismo bastante peculiar. E também não me convence o argumento de que estas medidas draconianas aprovadas pelo Parlamento, discutidas no Parlamento, por decreto do Governo, sem limite, isso não, isso realmente é bastante preocupante em termos de… Agora,
o exemplo do decreto aprovado no Parlamento, mas que dá sem limite ao Governo, é a Espanha.
Não é preciso irmos à Espanha também.
Vai ser discutida no Parlamento. Agora, não me digam que… pelo facto de haver medidas, aliás, de controle muito mais apertado, inclusive com localização das pessoas, etc., em países como a Coreia do Sul ou Taiwan, significa que estamos num fascismo digital e que, de repente, já não há democracia na Coreia do Sul ou em Taiwan, porque eles tomaram medidas extremamente eficazes para controlar a pandemia. Podemos não crer isso, mas, de facto, não me parece que a discussão séria seja dizer que a democracia está em risco quando se tomam medidas de restrição num contexto de pandemia.
Mas é bom, e eu fico muito contente de viver em sociedades, não onde há teorias da conspiração taradas, já lá vamos falar isso no meu prémio seguinte, mas onde há gente que questiona e tem um olhar crítico para propostas que põem em causa as nossas liberdades. Por princípio, eu acho bom que isso exista. E apesar de tudo, os suecos têm para apresentar uma estratégia da qual nós podemos discordar, que tem resultados que nós podemos avaliar, mas que podemos comparar com outros países.
São, que são 4 ou 5 vezes piores que os vizinhos, não é?
Mas tem países com medidas mais restritivas que não têm resultados muito melhores. Olhando exatamente aqui ao lado de Espanha, ou situações como tens, por exemplo, na Bélgica, onde eu estou, quando tens números a crescer e foram adotando medidas restritivas sem grande sucesso. Eu não sendo médico, não tenho uma opinião.
Sim, sobre as medidas
quero poder
não...
discuti-las, quero poder claro. Discuti-las. E...
Exatamente.
Mas, Henrique, esse era exatamente o meu ponto. O que é fundamental é continuar a haver discussão, debate livre, escrutínio, votações no Parlamento. Agora, o que não é sério é dizer, que é muitas vezes o que me parece que descamba esta discussão, que é tudo o que são restrições são violações das liberdades e, portanto, são tendências ditatoriais. Nós estamos no meio de uma pandemia, há aqui alguma conspiração do governo ou dos governos para inventar medidas quando não há nenhuma justificação para elas? Mais uma vez, para explicar quais são as medidas eficazes, qual é aqui o custo económico dessas medidas? Certamente elas têm de ser discutidas, aprovadas no Parlamento e ter o devido enquadramento legal e constitucional. Agora não me digam que isto é tudo uma invenção dos governos para adquirir poderes ditatoriais.
Não, mas é óbvio que também, como académico, sabes muito bem que há maneiras de se enquadrar os problemas e de se debater os fins últimos das políticas, não é? E, portanto, esta incapacidade que aparentemente se instalou nos países ocidentais de não discutir quais são os fins últimos das políticas relativas à pandemia também não são muito abonatórias a favor das nossas democracias, é como tu dizes, não é? Quer dizer, há uma certa…
Bruno, espera aí, o João Diogo ainda…
Sim, diz,
Diogo. Não, podia acabar, só queria dizer que o Bruno acabou por dar tantas cambalhotas para definir um grupo tão restrito de pessoas que ele queria aqui acusar de disparados, que eu acho que acaba por não ser representativo. Acho que não há de perto nem de longe um escrutínio suficiente a políticas, não há.
Exato.
Há muitas vezes, enfim, uma queda na brincadeira, porque também estamos perante apps obrigatórias.
Mas isso quer dizer o quê, João Diogo? O que é o escrutínio adequado?
Se me deixares de acabar, Bruno, eu posso tentar explicar.
Estou-te a perguntar, não há discussão no Parlamento, não há discussão nos jornais, não há, qual é que é o escrutínio adequado?
O escrutínio adequado é não só no Parlamento, mas é também público. E o que tem acontecido nesta pandemia, e sobretudo na Europa, é muitas vezes o Parlamento ter um papel absolutamente secundário, os governos estarem, enfim, eu queria dizer ditatorial, mas no sentido original, no sentido em que os governos passavam a poder ditar a lei, de certa forma ultrapassando o governo, o Parlamento, e isso tem acontecido muito na Europa. Tem acontecido muito porque os governos reclamam para si poderes que são até justificados, porque há aqui uma exigência de celeridade, mas que temos que fazer esse discurso, de certa forma, se temos de ultrapassar o Parlamento, esse discurso tem de ser feito no plano mediático, e esse discurso não está a ser feito. Nós não estamos a discutir claramente a eficácia deste conjunto de medidas, daquele conjunto de medidas, porque é que esta medida em concreto é eficaz, não há uma transparência científica da parte dos governos, e portanto
João
o teu argumento, deixa-me concluir, Bruno, que eu também
claro.
Deixo, mas o que me parece, eu acho que tu tens razão na questão de nós não estamos a caminho de uma espécie de fascismo digital, mas que me parece que também, se formos a reduzir tanto o argumento de, enfim, eu não quero isto, mas quero uma discussão no Parlamento, acabamos por ter um grupo pouco representativo de pessoas, que não parece que justifique aqui um grande
Mas alguém do nosso grupo considera que a Coreia do Sul ou a Taiwan não são democracias, que têm medidas muito mais draconianas?
Bruno, eu acho que…
Se alguém defender isso…
Bruno, deixa-me entrar aqui na discussão.
Mas, desculpa, Henrique, é só uma frase que é… Eu acho que também há aqui um segundo problema fundamental, mas isso se calhar dá outra discussão de programa, que é… Nós nunca vamos ter 100% dos peritos a estar de acordo com 100% das medidas, com 100% de certeza que são eficazes. Isso não existe numa pandemia. Aliás, não existe nunca. Não é assim que se faz gestão de risco. De acordo com esta lógica, o Ricardo Jorge, no início do século, no final do século XIX, início do século XX, devia ter sido preso porque estava a gerir pandemias quando nem sequer sabia, no caso da pneumónica, o que é que causava aquilo.
Bruno,
seguindo
Bruno,
regras básicas, que é, vamos tentar tomar medidas que parecem estar a resultar, mesmo
Bruno,
que não se consiga demonstrar cientificamente porquê e como e exatamente de que forma.
Bruno, mas houve uma coisa, eu acho que há aqui coisas completamente diferentes. Uma é, agora trazendo o exemplo que eu trazia para o segundo prémio, que é uma é ter gente na Eslováquia que diz simultaneamente, segundo uma sondagem feita aos professores primários, que 40% dos professores primários acha que o Covid foi uma invenção, foi uma fabricação, e 50% não se vacinariam mesmo que a vacina fosse gratuita. E ao mesmo tempo ter um governo que resolveu que ia testar a população toda e quem não quisesse ser testado tinha que ficar 10 dias em casa. Eu acho que há aqui uma divergência perfeitamente aceitável, que é, não é preciso achar que quem acha que algumas medidas são exageradas, a partir desse momento passou a ser um fanático negacionista. Quer dizer, eu posso ter dúvidas sobre a eficácia de algumas medidas e não podem dar como exemplo…
Ou proporcionalidade.
Não podem dar como exemplo, pronto, és contra o cinto de segurança, calma. Eu posso achar que há algumas medidas de cuja eficácia tenho dúvidas. Há algumas que me parecem desproporcionais em relação aos resultados que têm. E, portanto, nem só o exemplo da Coreia do Sul funciona, eu também tenho que olhar
Henrique,
para alguns
sítios onde
usaram
bem,
medidas.
Mas há muita dessa gente a argumentar, por exemplo, nos jornais portugueses, o argumento é exatamente esse, eu sou contra porque isto é uma ditadura. Eu sou contra porque estão a querer acabar com as liberdades e as garantias.
Bruno, mas parece
portanto,
que…
Esses argumentos parecem-me ridículos.
Bruno, há essa gente, mas felizmente parece-me é francamente minoritária em todos os espaços que encontramos. Agora, haverá um grupo menos minoritário que questiona alguma das soluções, alguma das opções, e que me parece razoável. E há um outro aspecto,
claro,
que é há uma falha de comunicação.
Até eu.
Neste momento, e há uma falha de comunicação neste momento. Para te dar um exemplo que a mim me interessa particularmente, ainda ontem, um dos epidemiologistas, ou há dois dias, na televisão portuguesa, um dos epidemiologistas que tem sido mais sereno e que tem sido mais seguido em Portugal, dizia discordar de uma solução que é aquela de, ao fim de 7 dias sem sintomas, ou 10 dias, se poder voltar à comunidade porque não se representou o risco. Ele dizia, eu acho que deve continuar a fazer o segundo teste, ou então pelo menos 14 dias. E portanto, nós já percebemos, esta discussão tem a ver com isso, que há divergências sobre o que são medidas mais corretas ou menos corretas. E algumas pessoas podem dizer, mas há aqui uma consequência económica. Aliás, parece-me que a discussão maior não é tanto a das liberdades, embora haja o perigo do Estado, dos governos, como diz o João Diogo usando a expressão, dictarem regras e muitas vezes quererem mostrar que estão a fazer coisas. O perigo maior muitas vezes é o equilíbrio económico. Exatamente. E nós estamos a começar a assistir, e isso é o que me está a preocupar, nós estamos a assistir
sendo
pela Europa
que
fora.
Parece evidente que as medidas draconianas tomadas na Ásia, que não derrubaram a democracia, que eu saiba, em Taiwan ou na Coreia, parecem estar a ter ótimos resultados económicos.
E insistindo...
Também há esse pequeno problema, que é, se a pandemia estiver descontrolada, não parece que a economia vá prosperar muito, não é? Mas claro que esse argumento é muito legítimo, e as preocupações das pessoas, por exemplo, dos pequenos empresários, para mim são as mais compreensíveis, e até mesmo quando não concordo ou quando acho que há ali um elemento de risco que é complicado, apesar de tudo não deixo de ter simpatia por essas pessoas, porque realmente são custos tremendos, não é? Que estão a serem corridos por pequenas e médias empresas que muitas vezes não têm estrutura para isso. Portanto, esse lado da discussão eu percebo perfeitamente. Mas, e aliás, as outras também. Eu não estou a questionar que as pessoas possam escrever disparados nos jornais, atenção.
Bruno, mas no início da pandemia,
encerra
rapidamente nos meus 15 segundos que tu sabes que eu sou capaz. No início da pandemia foi-nos dito que não devíamos usar máscara. Muita gente, enfim, insistiu que se calhar era boa ideia pensarmos em usar máscara. A posição mudou. E, portanto, este escrutínio é não só necessário, como essencial.
E vai continuar a mudar, porque
o nosso conhecimento também evolui. Eu disputo absolutamente a ideia de que há muita gente a fazer argumentos completamente, enfim, conspirativos, idiotas e irrealistas. O que há, na maioria, é gente a fazer o escrutínio necessário, e se alguma coisa que nos falta é mais, enfim, contraditório no espaço público. Passando à PAC, que é um tema que também apaixona multidões.
Ora bem.
Enfim, a política agrícola comum é um dos mais importantes instrumentos da União Europeia, porque tem um peso simbólico e histórico, enfim, foi criada ainda na década de 60 e por isso cresceu com a União Europeia e acompanhou a evolução da União Europeia. Mas tem também um peso financeiro muito relevante, porque representa mais de um terço do orçamento da União e o equivalente mais ou menos ao PIB português, enfim, e todos nós conhecemos histórias de fraudes com os fundos da PAC, de gente que era paga para não trabalhar. Madalena, depois mando uns links e deixo na descrição do podcast, enfim, de gente que era paga para não trabalhar ou para destruir as suas colheitas, e há vários anos que se tem procurado reformar a PAC, alegando que ela é ineficiente, que já não pertence a este tempo e absorve demasiados recursos. E aliás, enfim, segundo as más línguas, das quais eu me quero afastar completamente, serve apenas para agradar aos anacrónicos agricultores franceses, controlando a sua oposição aos ideais europeus. O que aconteceu esta semana, e aliás é isso que justifica a nossa discussão, foi mais uma tentativa de reformar a PAC, e que, como todas as outras, acabou por não ter grande resultado. Mas desta vez há um elemento absolutamente novo, ou pelo menos bastante novo, tem a ver com a importância do discurso climático e das ambições de sustentabilidade na política europeia. Porque agora não se trata de uma reforma da PAC que seja baseada numa mera análise de eficácia das políticas públicas, de gastos excessivos ou de duelos políticos. Agora há um assunto que tomou conta de toda a política europeia, e as implicações que as considerações ambientais podem ter no futuro da União são interessantíssimas neste debate da PAC. E no primeiro teste à seriedade do compromisso europeu com as metas ambientais, ONGs como Greta Thunberg foram rápidas a criticar a falta de ambição europeia, convencidas de que pouco.
Estou nessa, Greta Thunberg, como uma ONG.
Obrigado.
Exatamente.
Eu deixo estes rebuçadinhos para os nossos ouvintes. Enfim, mas foram rápidos a criticar a falta de ambição europeia, enfim, convencidos de que pouco mudará, afinal, num dos setores mais poluentes da economia. A minha opinião sobre isto, muito rapidamente, é que eu aceito qualquer motivo para uma reforma da PAC, absolutamente qualquer motivo, porque me parece realmente que, e mantendo-me no tema, a PAC foi chão que já deu uvas. E em termos ambientais, a verdade triste é que, infelizmente, a União Europeia não tem dimensão económica, dimensão populacional e até níveis de poluição que façam com que as suas decisões salvem ou deixem de salvar a vida do planeta. Muito mais importante do que estas discussões europeias foi, por exemplo, o compromisso chinês há umas semanas com esforços sérios no domínio das emissões. E, portanto, o grande papel da União Europeia é o de ser um agente de influência, é o de estar na vanguarda de políticas públicas criativas e resolver o problema. Portanto, acho que é por aí que se deve discutir a PAC.
Madalena, sim, tu tinhas...
Eu não sou tão... Estou facta pelo facto do João Diogo não ter ainda dito mal do Presidente Michel, já que conseguiste pôr a Greta Thunberg neste tema, mas pronto. Mas não sou tão derrogatória em relação a estes esquemas ecológicos que se encontrou como forma de... enfim, fazer com que a política agrícola comum também contribua para o esforço de tornar a política europeia mais pró-ecologista. Ou seja, acho que estes esquemas ecológicos que estão em cima da mesa, que são uma espécie de projetos de um ano em setores como a florestação ou como a agricultura biológica, feitos parte do conjunto de políticas da PAC. Isto porque há muitos anos que se critica exatamente a PAC e as reformas têm sido nesse sentido, está só apontada para a produtividade agrícola e não ter em consideração outros aspectos e, crescentemente, esta questão de como são usados os nossos solos, tanto para a floresta como para a agricultura biológica, serem, em meu ver, fórmulas modernas de ver a ocupação dos solos e mesmo a atividade agrícola. E, portanto, certo. Não sou absolutamente nada contra esta reforma.
O meu problema que eu acho que esta reforma levanta e que acho que nos obriga a pensar, há aqui duas ou três coisas. Uma é, objetivamente, há aqui uma vontade de reduzir a produção. E isso tem duas consequências possíveis, ou aumenta as importações ou... para não estarmos a importar a pegada carbónica, implica mais taxas para bloquear esse aumento de importações para substituir o que deixa de ser produzido cá. Se for o segundo caso, significa que estamos a exigir a redução do consumo. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto é, há aqui aumentar o preço, o que reduz a capacidade de consumo de algumas camadas de populações. O segundo ponto é que...
Mas as importações também são poluentes, não é?
Exatamente, isso, normalmente tu taxas que é para evitar isto,
por acaso,
não serve nada.
Pronto, depois podemos discutir essa relação que tu aí fizeste, mas adianta.
É porque esse é um dos aspectos. O segundo aspecto que tem que ver com isto é, se eu quero medidas que incentivam a redução da produtividade e da produção, eu corro o risco de, a médio prazo, de preferir uma agricultura, chamemos-lhe mais de subsistência e mais subsidiada, do que propriamente uma indústria, uma agricultura que seja uma quase indústria alimentar. E isso é sobretudo uma lição para o que é que pode ser o Green Deal também.
Mas, Henrique, só em relação a este aspecto, há um dos pilares que eles chamam, que é chamada Precision Farming, que no fundo procura um bocado conciliar essas coisas e que aponta para um investimento tecnológico grande em novas tecnologias. Que aumentem a eficiência ecológica, mas também aumentem a produtividade e que tornem a Europa líder na produção também desses equipamentos que podem ser exportados para todo o mundo. E portanto, essa é a dimensão aqui mais interessante, mas eu concordo com esses problemas que foram levantados.
O que não conseguimos resolver é o tempo e, portanto, chegamos ao fim da segunda parte do Café Europa. Quem quiser, siga connosco no podcast para o prolongamento. Ora, este tema da PAC, afinal, ainda é mais interessante do que parece, porque tem estas consequências mais económicas do que o habitual em discussão e, portanto, há aqui um lado que eu acho que é…
Sim, e mete tecnologia, a agricultura não tem de ser… Quer dizer, há uns que acham que sim, como tu dizias, Henrique, não é? Que a boa economia, a boa agricultura ecológica é voltar ao tempo da hortazinha, não é?
Isso devido realmente seja muito sustentável. Há um lado engraçado nisto. Há um lado engraçado nisto, não é? Porque alguns dos ambientalistas são hoje muito, fazem lembrar muitos alguns conservadores de alguns anos atrás que basicamente tinham um horror a esta à utilização de determinado tipo de adubos, à utilização de determinadas técnicas de cultivo e, portanto, uma visão um pouco… Isto tem de se produzir… come-se maçãs quando nascem maçãs e não se comem kiwis porque eles nascem na Nova Zelândia e, portanto, não temos nada a comer kiwis na Europa. Isto é uma visão do mundo, mas no mínimo é complicada.
E, sobretudo, há aqui uma outra dimensão que nós não chegámos a discutir, que é uma das coisas muito discutidas na pandemia foi a importância das reservas estratégicas e de uma certa autonomia da Europa. Ora, esse é um velho argumento, por exemplo, que é muito usado pela França, mas que realmente, para quem como eu, por exemplo, é mais da área da segurança e defesa, é um argumento que pode ser mal utilizado, mas que é real, que é nós precisamos ter um mínimo de produção alimentar própria. Nós não podemos estar completamente dependentes de importar alimentos do resto do mundo, não é? Isso é um problema, por várias razões, não é? Inclusive haver perturbações por algum tipo de catástrofe, algum tipo de problema nas comunicações e, portanto, nós não podemos estar completamente dependentes. Portanto, essa dimensão acho que aqui está pouco presente. O que está muito presente é a dimensão orçamental, que isso é sempre fundamental, não é? E, portanto, aqui o jogo entre o Parlamento e o Conselho parece ser sobretudo focado nisso e provavelmente vai-se encontrar aqui um meio caminho, não é? Em que se aumente um pouco o financiamento desta agricultura mais ecológica, mas não tanto como o Parlamento desejava. Não sei.
Mas algo que nunca se faz é uma avaliação, enfim, a PAC tem 60 anos. O que é que aconteceu à agricultura da Europa? Tornou-se líder? Tornou-se sustentável sem subsídios enormes? Não, não se tornou. E, portanto, eu acho que não há verdadeiro escrutínio da PAC. E essa ausência de escrutínio explica-se não por motivos económicos, não por motivos ambientais, mas por motivos políticos.
Claro, mas toda a gente sabe que é muito difícil reformar qualquer coisa que seja fundacional. Não, toda a gente sabe isso, que a PAC
é muito difícil
ser reformada. Foi fundacional, foi o pacto entre franceses e alemães.
Não é isso, Marlene, não é isso. Eu ia dizer que é fundacional em dois sentidos. No sentido que tu estás a dar, evidentemente, de fazer parte das fundações, mas no sentido também de viver de fundos, ou seja, há aqui uma dimensão que há toda uma economia que vive de um conjunto de fundos que não vai estar disponível para abdicar dela.
A Europa não tem uma resposta própria ao 5G e gasta um terço do orçamento em subsídios a uma agricultura que não sobreviveria no mercado livre.
Sim. É preciso ver isto.
A questão dos recursos é importante.
Mas não podes dizer que a PAC é a mesma e que não é escrutinada, porque a verdade, tu apenas lhe dás o mesmo nome para uma política, mas tu já mudaste esta política não sei quantas vezes ao longo dos anos. Agora, há uma coisa que acho que tens razão, que
continua a ter um peso excessivo no orçamento.
A estratégia tem sido sempre a de usar os subsídios, ora para alterar o tipo de produção, ora para compensar os agricultores da perda de rendimento por não produzirem, ora agora para dizer aos agricultores que sejam ecologistas, sejam contribuintes para uma paisagem rural verde, e depois tem aqui um problema que é este modelo não é garantido que garanta que fixe populações no interior.
Sendo que, apesar de tudo, há que ser coerente, não é? Essa é uma questão que é muito discutida e a verdade é que esta política europeia é muito importante para isso. Quer dizer, podemos discutir aqui os modelos e modelos que sejam mais interessantes economicamente, mas a verdade é que se acabasse de repente a PAC, quer dizer, a desertificação do interior rural dos Estados Europeus ia aumentar muito substancialmente, não é?
Pois, essa é outra.
Mas os agricultores neste momento já não são propriamente pessoas satisfeitas, aliás são dos grupos mais descontentes com a União Europeia ainda, sabemos daqueles protestos muito interessantes até em termos cénicos que regularmente eles organizam, e portanto eu acho que eu não consigo ver ainda um claro sucesso da PAC, mesmo nessa questão política e de coesão dos agricultores, porque enfim, a agricultura da União Europeia depois de 60 anos de investimento muito, muito sério, ainda hoje um terço do orçamento, não é pujante, não é enfim, extremamente competitiva por todo o mundo, e isso devia preocupar.
Mas também não tenhas ilusões, porque os americanos também subsidiam a sua agricultura, atenção. Não,
sim, mas eu não estou a sugerir o fim da PAC de hoje para amanhã, atenção.
Não, isso presumo que não, mas há aqui esta sugestão mais esverdeada da PAC tem consequências sobre uma das coisas que ataca, é a ideia de indústria alimentar associada à agricultura europeia. E isso tem consequências.
Sim, nós não pronto, queremos... mas aí é que eu acho que esta ideia da tecnologia, de desenvolvimento de novos modelos, não é? A questão, por exemplo, da agricultura até urbana, não é? Aquele modelo, por exemplo, que Singapura está a desenvolver, com muito menos uso de água, etc. Portanto, há aí soluções que podem ser interessantes, que podem ser legitimamente apresentadas como ecológicas, porque isso também é outra discussão, não é? Até que ponto é que a etiqueta, há aqui apenas uma etiqueta ecológica que é colada a políticas antigas, mas também é outra coisa que tem muito a ver com o teu argumento, Henrique, com o qual estou muito de acordo, este lado mais reacionário ou um conservadorismo um bocado cego de certos movimentos ecologistas, que é a ideia de que se há tecnologia e se há economia e se há algum tipo de ganho económico ou empresas envolvidas, então é porque já não é ecológico, não é?
Não, e, portanto, eu, por obviamente, acaso, isso também me parece um disparate. Contraponto. Eu acho que, quer dizer, a vossa ideia de que qualquer objetivo ecológico é retrógrado, eu penso que isso é uma ideia um bocadinho retrógrada.
Eu não disse isso, eu acabei de dizer o contrário.
Mas há aqui um implícito discurso que o discurso e que objetivos que estejam, que venham retificar alguns dos desvios da política agrícola comum, que nós sabemos que são muitos, E que os tornem mais modernos, eu não penso que seja em si uma ideia errada e, pelo contrário, até
Madalena, foi isso que eu acabei de defender. Agora, o que eu acho é que é um conservadorismo, há uma corrente dentro do movimento ecologista que é realmente de um conservadorismo cego e, portanto, é hostil ao capitalismo, é hostil às empresas, é hostil à tecnologia.
Em desacordo chegamos ao fim, me parece.
Não estou a dizer que é o único setor que existe, não é?
Não fechamos o acordo da PAC no Café Europa, nem no prolongamento do Café Europa desta semana, mas voltamos para a semana. Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.